Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É terça-feira, 26 de março de 2024. Lá fora, neste momento, estão 9 graus centígrados. Aqui no estúdio 8 da Voz da América, na produção está o Jaime Faria, o nosso engenheiro de som, Nika Ivanov. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Situação em Gaza é catástrofe humanitária, diz o secretário de Defesa americano, que reuniu com o homólogo israelita. Seis chineses mortos em ataque suicida no Paquistão. Como sempre, a nossa primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada a Angola, onde finanças das organizações não-governamentais vão estar mais controladas pelo governo.
Para que possamos, a qualquer momento, caso hajam desvios na conduta destas organizações, para que possa tomar medidas.
Foi repudiada tanto a nível nacional como a nível internacional.
Nova lei do trabalho entrou em vigor, sindicatos estão satisfeitos, empregadores nem tanto.
Eu penso que esta traz mais vantagens do que a lei revogada.
Parece-nos que é um passo maior que a perna. A empregabilidade irá baixar, ou pelo menos passará tudo cada vez mais ao informal.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. E vamos agora às notícias. O secretário da Defesa norte-americano Lloyd Austin disse hoje ser um imperativo moral e estratégico proteger os civis palestinianos, descrevendo a situação em Gaza como catástrofe humanitária. Austin falava no início de conversações com o ministro da Defesa israelita Yoav Galan, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu cancelou a visita de uma delegação aos Estados Unidos para discutir a guerra, mas a deslocação do ministro da Defesa continuou como previsto. Netanyahu reiterou, entretanto, que Israel vai continuar a sua campanha militar para eliminar o movimento Hamas e criticou a resolução do Conselho de Segurança da ONU, ontem aprovada, exigindo um cessar-fogo imediato em Gaza e também a libertação imediata dos reféns israelitas em posse do Hamas. O representante Israel na ONU disse, por seu turno, que a resolução é vergonhosa porque não condiciona o cessar-fogo à libertação dos reféns. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse a jornalistas que nada tinha mudado na posição dos Estados Unidos, que se abstiveram de votar na resolução, o que Israel classificou de mudança na posição americana. Entidades do Hamas disseram, entretanto, que não vão mudar a sua exigência para uma retirada total de Israel da faixa de Gaza, como parte de um acordo de cessar-fogo, algo que Netanyahu descreveu como proposta delirante. O Qatar, que tem estado a mediar as negociações, disse hoje que a resolução da ONU não teve qualquer impacto nas discussões. Hoje, ataques aéreos israelitas mataram dezenas de palestinianos em ambos os extremos da faixa de Gaza durante a noite, atingindo a área em redor do hospital Al-Shifa, no norte de Rafa, no extremo sul, onde mais de 1 milhão de pessoas procuraram abrigo. A relatora especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos, nas chamadas áreas ocupadas de Israel, Francesca Albanese, disse ao Conselho de Direitos Humanos da organização que acreditava que a campanha militar de Israel em Gaza, desde 7 de outubro, equivalia a um genocídio e apelou aos países para que imponham imediatamente sanções e um embargo de armas a Israel. Israel não compareceu nesta sessão. Militantes Houthi do Iêmen disseram hoje que levaram a cabo 6 ataques a navios com drones e mísseis nas últimas 72 horas no Golfo de Aden e no Mar Vermelho. Os Houthis disseram ter atacado 3 navios americanos ou britânicos, além de um outro navio, que disseram estar a caminho de Israel. Um porta-voz disse que o grupo atacou também 2 navios de guerra americanos no Mar Vermelho, bem como a cidade israelita de Eilat. O Comando Central americano disse no domingo que os Houthis dispararam mísseis que atingiram as proximidades de um petroleiro chinês. A polícia do norte do Paquistão disse hoje que pelo menos 6 cidadãos chineses e o seu motorista foram mortos quando um bombista suicida fez colidir o seu carro carregado de explosivos contra os veículos que o transportavam. O ataque ocorreu no principal rodovia que liga o Paquistão à China. O presidente paquistanês Asif al-Zardari condenou o ataque e transmitiu as suas condolências às famílias das vítimas e ao governo da vizinha China. As vítimas viajavam para o projeto hidroelétrico da Asu, financiado pela China, em construção no distrito de Coistão. Na Rússia, um tribunal ordenou a prisão de um homem nascido no Quirguistão, suspeito de envolvimento no tiroteio numa sala de concertos de Moscou, e enviou investigadores ao Tajiquistão para interrogar as famílias de quatro homens acusados de executarem o ataque. Alisher Kazimov, nascido no Quirguistão, detido sob custódia na terça-feira, foi conduzido à sala do tribunal, curvado como os outros suspeitos, ambos com as gemas a serem removidas. Ele não mostrava sinais visíveis de lesões. Ele é acusado de fornecer alojamento aos quatro homens tajiques acusados de realizarem o ataque. Oito suspeitos estão agora detidos em prisão preventiva, desde que homens armados dispararam contra os espectadores no ataque mais mortífero na Rússia em duas décadas, dias depois do presidente Vladimir Putin ter celebrado uma eleição que lhe deu um quinto mandato. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade e divulgou imagens do ataque. Os Estados Unidos e a França afirmam que as inteligências sugerem que o grupo esteve de facto por trás do ataque, no qual 139 pessoas foram mortas e 182 ficaram feridas. Putin disse na segunda-feira que o ataque foi realizado por militantes islâmicos, mas também sugeriu que a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, pode ter desempenhado um papel.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
As igrejas e organizações não governamentais em Angola que operam no país estão, desde agora, sujeitas a um maior controle financeiro por parte do governo. É algo que as ONGs dizem ser necessário, conforme apurou o Venâncio Rodrigues.
Os financiamentos externos às igrejas e às organizações não governamentais nacionais e internacionais em Angola passam a ser controlados pela Unidade de Informação Financeira para prevenir ações suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo. Um protocolo que dá corpo a esta intenção do governo foi assinado nesta segunda-feira entre o Ministério da Ação Social, Família e Proteção da Mulher e a Unidade de Informação Financeira. Na ocasião, o secretário de Estado para a Ação Social, Lúcio do Amaral, disse que o acordo vai permitir um maior controle das ONGs sob a alçada da instituição governamental.
Nós temos necessidade de estar em estreita colaboração com a Unidade de Informação Financeira para que possamos, a qualquer momento, caso hajam desvios na conduta destas organizações e que suspeitem desvios ou branqueamento de capitais, nós termos a possibilidade de informar diretamente ao IF para que possa tomar medidas.
Florindo Chivukuti, responsável da Friends of Angola, considera desnecessário o acordo entre as duas instituições do governo.
O governo angolano está a colocar em prática o que está na proposta de lei das ONG, que está neste preciso momento na Assembleia Nacional, na especialidade, que ainda não foi aprovada e assinada pelo Presidente da República. Foi repudiada tanto a nível nacional como a nível internacional, porque ela visava mais em controlar as ONGs do que a prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Não basta apenas estar a fiscalizar as organizações não governamentais, igrejas, que estão sob sua tutela, e não fiscalizar as empresas privadas, outras as instituições públicas, que quase nenhuma delas presta conta, e não nas ONGs, que estão praticamente descapitalizadas.
A mesma opinião tem o ambientalista e líder da organização Rede Terra Angola, Bernardo Castro, que considera o protocolo uma iniciativa precipitada e desnecessária.
A própria lei já cautela essa situação. Há uma interlocução, portanto, entre as ONGs e o próprio governo, através do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, para, no âmbito da produção do regulamento que vai reger as ONGs. Portanto, há esse diálogo e essas matérias, todas elas, estão a ser tratadas dentro desse espírito. Até porque as ONGs angolanas, no seu histórico, nada temem essas situações. Portanto, não há nenhuma ONG que tenha caído na malha do branqueamento ou financiamento ao terrorismo. É uma iniciativa reprovável ainda mais, porque também exclui, digamos assim, as próprias organizações da sociedade civil.
Entretanto, o líder da comunidade muçulmana, David Jah, não levanta qualquer objeção à volta do protocolo assinado, por entender que os dinheiros entregues às organizações devem ser bem controlados para que não caiam em mãos alheias.
A iniciativa é acolhível, na medida em que tem um controle de fiscalização dos atos que outros entes vão praticando. Quanto a nós, como a comunidade muçulmana, nós não temos tido algum apoio ao exterior do país. Portanto, por não termos a personalidade jurídica, estamos, portanto, impedidos de recebermos o apoio.
O acordo assinado surge em antecipação à proposta de lei das organizações da sociedade civil, que aguarda pela aprovação final desde novembro de 2023. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A nova Lei Geral do Trabalho começou a vigorar hoje em Angola e nas reações que temos a essa nova lei são diferentes essas implicações. Trabalhadores consideram haver mais avanço em relação à lei revogada, mas empregadores dizem que a lei é precipitada e muitas pequenas e médias empresas correm mesmo o risco de fechar as portas, conforme disseram ao Manuel José.
A nova Lei Geral do Trabalho, bem como o Código do Processo do Trabalho, começaram a vigorar hoje, terça-feira, 26 de março de 2024. A Voz da América quis saber de especialistas em legislação laboral, bem como os empregadores, sobre as vantagens desta nova lei. Os trabalhadores representados pelos sindicalistas dizem que a atual lei traz ligeiras vantagens para os trabalhadores, enquanto os empregadores dizem o contrário. Domingos Apalanca é jurista na área de legislação laboral e também sindicalista.
Traz mais vantagens do que a lei revogada. Ela aumenta o catálogo de processos disciplinares, traz a figura do teletrabalho, aumenta a licença de paternidade, ela também traz a questão do trabalhador estudar, tanto melhora, e outro conjunto de vantagens.
No essencial, comparando os dois documentos, enquanto que a lei revogada, regra geral dos contratos, era por tempo determinado, a nova Lei Geral do Trabalho contempla como regra geral contratos por tempo indeterminado. Contudo, o especialista em questões trabalhistas, Domingos Apalanga, socorre-se do adágio, não há bela sem senão, para dizer que...
O que nos deram nesta lei, nos retiraram num outro documento importante, que é parte da legislação laboral angolana, como referir do Código de Trabalho. Uma das desvantagens desta lei é que ela não reforça a proteção das liberdades sindicais, não reforça o direito de exercício da atividade sindical e de constituição dos sindicatos.
Manuel Cangundo, outro jurista, tem uma outra visão relativamente aos trabalhadores que sejam sindicalistas. Para o especialista, a nova lei geral protege melhor os sindicalistas.
Nesta nova lei já há uma especificidade. Há até estabelecimento de um time de 2 anos para que esses sindicalistas possam ser protegidos. Nenhum sindicalista pode ser despedido pelo facto de integrar no movimento sindical, pelo facto de organizar uma atividade sindical e atividades conexas.
Para Cangundo, a grande novidade da nova Lei Geral do Trabalho tem a ver com a regra geral de celebração de contratos por tempo indeterminado. Já os empregadores, pelo menos as pequenas e médias empresas, esta nova lei torna-se um grande abalo. José Severino é o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana.
Parece-nos que é um passo maior que a perna. Okay? Muitas empresas vão ter receio de empregar. Penso que vamos ter muitos problemas a cair no Tribunal de Trabalho. A empregabilidade irá baixar, ou pelo menos passará tudo cada vez mais ao informal. Não vai ser fácil.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
É Esta é a Voz da América a transmitir em português. Estamos na onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média, nos 1.530. São, neste momento, 1h14 da tarde aqui em Washington. Esta é uma emissão que pode ser também escutada em FM com as nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E aproveitamos a oportunidade para vos recordar o nosso número do WhatsApp, para onde podem enviar as vossas opiniões e as vossas perguntas. E aí vai ele. Mais um, 202-251-9466. E vamos agora para a Huila, onde o Teodoro Albano nos diz que um perigo mortal espreita nos rios da província e faz mesmo muitas vítimas. Teodoro.
Sucedem-se os ataques de jacarés em rios da província da Huila. Teve início do presente ano, 3 pessoas morreram de ataques em 3 rios diferentes da província. Mas se recuarmos a 2023, contam só neste período 9 óbitos. Os rios Covango e Colui, no município do Covango, Cunene e Bamba, na Matala, Calunga, em Quilengues, Covuns, em Chicomba e Quendes, no Chipindo, são os locais onde têm ocorrido os ataques. A mais recente vítima de ataque foi um jovem de 36 anos, no Covango, situação testemunhada pelo próprio tio, Fernando Gabriel.
Ele me disse que vamos ao rio, para banhar. Eu recuo um pouco, fiquei fora d'água. Então só vi, criou-se uma sombra, aquele espanto eu nunca vi. Então aquela sombra, depois de um despejo de água, só ouvi os gritos e começaram a arrastar o outro até dentro do rio.
O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros reconhece que são assustadores e cada vez mais frequente o número de ataques de jacarés na região. Para prevenir e mitigar a situação, a porta-voz dos serviços, Teresa Abel, disse que a corporação se tem desdobrado na sensibilização junto das comunidades rurais.
Várias atividades, entre palestras em escolas e igrejas, sensibilizações porta a porta aos moradores, com o objetivo de levar conselhos úteis concernente às medidas preventivas a ter no meio aquático, sobretudo às zonas ribeirinhas, zonas estas com frequentes relatos de ataques de jacarés.
O ambientalista Evanilton Pires alerta que é preciso encontrar um equilíbrio para se diminuir o máximo possível o conflito entre homens e animais, lembrando que os rios acabam por ser o habitat natural dos jacarés.
As pessoas que têm que fazer é adaptar-se face a esses conflitos ou arriscarem-se, como estão a fazer, não é? Tentar criar algum mecanismo de alerta, ou que é de perceber, olha, como é que nós poderíamos ver os jacarés de antemão e poder reagir antes de haver problemas.
Muitas dessas comunidades debatem-se com dificuldades de acesso aos serviços sociais básicos, como água, o que leva muitas delas a terem contato direto com os rios. Evanilton Pires lembra que há também questões culturais à volta que devem ser pensadas.
Quando se vai a um ponto de água, só tem uma, duas, três, quatro torneiras para 50, 100, 200 pessoas, então há necessidade de fazer filas e isso por si só já gera conflitos, enquanto no rio não tem esse problema. Cada um procura um espaço que esteja acessível e tira a água à vontade. O rio é grande, não é? A outra questão é, por exemplo, eu num ponto de água não consigo tomar banho, mas quando eu vou ao rio, isso não é impedimento, não é problema.
Os ataques de jacarés, que terminam geralmente em morte, são relatados em quase todos os meses na província da Huila. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A página desportiva, vamos começar com o futebol internacional. Hoje, São Tomé está a defrontar o Sudão do Sul na segunda mão de pré-qualificação para o CAN 2025. Na primeira mão, empatam um golo. O jogo é em Marrocos. Nesta segunda mão destes jogos de pré-qualificação, estão também frente a frente Tchad e Maurícias. Na primeira mão, Tchad venceu por 1-0. Libéria tem pela frente o Djibouti. Libéria ganhou por 2-0 na primeira mão. E Eswatini, na primeira mão, bateu a Somália por 3-0. Hoje está à vontade. Hoje, na Europa, a Geórgia e a Grécia decidem quem se vai juntar ao grupo de Portugal, o grupo F do Euro, onde estão lá a Turquia e a República Checa também. Grupo F à partida, portanto, quer seja a Grécia, quer seja a Geórgia, parece um grupo fácil para Portugal, que não perde há 11 jogos. Eis tem mais um jogo treino com a Eslovénia, que também vai estar no Euro, no grupo C, com a Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. Vitinha é meio-campista do Paris Saint-Germain e da seleção portuguesa.
Temos só vitórias, é sempre importante ganhar nestas preparações, mas também há outras coisas a olhar além da vitória, mas penso que estamos no bom caminho.
Era Vitinha, da seleção de Portugal, que hoje assinala o regresso de Cristiano Ronaldo, CR7, tem 39 anos, e a grande questão é se ele é agora titular da equipa ou não. O treinador da seleção portuguesa é o espanhol Roberto Martínez.
É um jogador que é muito importante para nós como ponta de lança e uma experiência de capitão.
A diplomacia de Roberto Martínez a falar de CR7. Portugal joga hoje com a Eslovénia. É a primeira vez que as duas seleções se defrontam. Hoje há três bons jogos amigáveis em perspectiva também. Espanha-Brasil, Alemanha-Holanda e Inglaterra-Bélgica. Em África, hoje temos também um bom jogo amigável. Argélia, África do Sul. Ontem, três equipas dos Palopes estiveram em ação. Cabo Verde, Tubarões Azuis bateram a Guiné Equatorial por 1-0. Angola empatou com as Ilhas Maurícias a 0 golos. E Guiné-Bissau bateu o Sudão por 2-1. E ainda no futebol, aqueles que acompanham o futebol português sabem quem é Sérgio Conceição, o treinador do Porto, que é conhecido por ser, vamos lá dizer, um pouco azedo, pois agora esteve envolvido num confronto num torneio infantil de jogadores em Espanha, jogadores com menos de 9 anos de idade. Um autarca espanhol acusou Conceição de agressão. Nesse torneio, o alcaide de Cartaya disse que ele e um árbitro foram agredidos por Sérgio Conceição, que nega as acusações, vai a tribunal acusando o alcaide de difamação. A polícia, isso é que é verdade, foi chamada ao local. Conceição diz que teve que intervir porque o espanhol estava prestes a agredir o seu filho de 9 anos de idade. Enfim, basquetebol americano, NBA, ontem o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando fez algo de imprevisto. Bateu o líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, o que ninguém acreditava ser possível. E vejam lá, o Atlanta Hawks esteve a perder por 30 pontos durante a primeira parte. Bruno Fernando esteve em ação na vitória do Atlanta Hawks por 120-118. O angolano jogou 19 minutos, marcou 13 pontos. Atlanta Hawks está em décimo lugar nessa conferência, a Conferência Leste. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, deram sova ao Memphis 128-103 e comandam agora a Conferência Oeste. Ontem, a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Chicago e, vejam lá, ganhou 107-105. Washington Wizards beneficiou da derrota do Detroit Pistons frente ao New York Knicks. Que basada! 124-99. Wizards está agora bem isolado, em penúltimo lugar. Um pouco mais longe do Detroit, em último.
E vamos agora até Moçambique para falar de um problema que é também comum à Angola. Falamos da caça furtiva e do abate de espécies em perigo, como é o caso dos elefantes. O Alfredo Júnior diz-nos que em Moçambique se tem registado, com algum sucesso, um combate a estes crimes.
Em Moçambique, a caça furtiva tem estado a reduzir. Porém, as autoridades policiais e alfandegárias continuam a interceptar na rota do contrabando enormes quantidades de pontas de marfim e outros troféus de animais protegidos. Tal é o caso de 4,8 toneladas deste material apreendidos na última semana pelas alfândegas de Moçambique, que estavam prontas a serem exportadas ilegalmente para Dubai, segundo a delegada da AT para a cidade de Maputo, Lavínia Makulo.
o exportador disfarçou ou camuflou os pedaços de marfim dentro de sacos de milho e pôs também sacos de milho. Mas porque as nossas unidades operativas de comunicação funcionam, foi frustrada essa tentativa de exportar, porque este é um produto proibido de exportação.
Alguns dos casos ligados a este crime têm sido levados a julgamento pelos tribunais moçambicanos, como é o caso que culminou com a condenação em 30 anos de prisão do cidadão Shabani Assuba, por ter matado 42 leões, 20 elefantes e 4 rinocerontes. Para o advogado da ANAC, Administração Nacional de Áreas de Conservação, David Ucama, esta condenação é um sinal da rigidez de Moçambique no combate cerrado a este tipo de crime.
É um sinal que quer se dar a este combate, mas também um sinal que quer se dar à posição de Moçambique no mundo fora, relativamente aos crimes contra a vida selvagem, o tráfico desses produtos, tendo em conta que Moçambique afigura-se numa zona ou numa posição privilegiada, onde ocorre não só o abate, porque nós temos várias áreas de conservação, mas também ocorre o tráfico. Portanto, nós temos fronteiras aeroportuárias, fronteiras portuárias e fronteiras terrestres, onde circulam vários produtos de fauna proibida.
Desde 2014, que está em vigor no país, legislação aplicável contra crimes atentatórios à vida selvagem, o que para o advogado e ambientalista Gildo Espada permitiu a mudança da intervenção do Estado no combate à caça furtiva e crimes conexos.
A partir de 2015, nós assistimos uma mudança radical do cenário nacional, com situações em que passamos a ter criminalização de atos atentatórios ao meio ambiente, passamos a ter uma atuação mais enérgica das magistraturas e assistir-se a um compromisso muito sério por parte do Estado moçambicano, que se em algum momento foi visto, e isto de facto aconteceu, o Estado moçambicano foi visto em algum momento como um Estado permissivo, como um Estado que pouco fazia em prol da defesa, portanto, da vida selvagem, o que mudou muito.
Espada refere que os julgamentos e sentenças que são aplicadas à violação das normas relativas à conservação em Moçambique é fruto das mudanças que o país tem estado a observar no combate aos crimes ambientais, tornando o país um exemplo ao nível regional.
Moçambique é visto como exemplo de combate aos crimes contra a vida selvagem. Os sul-africanos hoje olham para Moçambique como exemplo e têm feito um esforço para aprender de Moçambique. Portanto, não haja dúvidas que o país evoluiu bastante no combate, portanto, aos crimes contra a vida selvagem.
Entretanto, persistem desafios no sentido de evitar com que troféus apreendidos pelas as autoridades policiais regressem às mãos dos criminosos, pois um relatório recente da ANAC indica que 813 quilos de pontas de marfim foram roubados entre abril de 2016 e abril de 2023 nos armazéns da Direção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sernic, ambos na cidade de Lixinga, província de Niassa, norte de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina nesta terça-feira, 26 de março de 2022. São, neste momento, 1h28 da tarde aqui em Washington. Esperamos que continuem connosco.
Oh, 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 oh
São 13 horas e 30 minutos. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Bem-vindo no som, Nick Ivanov. Na realização, o Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. A Ana Guedes volta dentro de instantes para as notícias. Boa escuta. A situação em Gaza é de catástrofe humanitária, diz o secretário de Defesa americano, que já se avistou com seu homólogo de Israel. 6 cidadãos da China mortos em ataque suicida no Paquistão. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de estações parceiras, isto em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos na nossa página que é voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis nas plataformas Facebook, X, que era antes o Twitter, no Instagram e no YouTube, bastando para estar a escrever VOA Português. Temos um canal no WhatsApp, eu mais um, 202-251-9466. 13 horas, 30 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Momento agora para Ana Guedes apresentar as notícias.
Os pilotos do navio de carga Dali, que colidiu com uma importante ponte na cidade norte-americana de Baltimore, estado de Maryland, emitiram pedido de socorro pouco antes da colisão, permitindo às autoridades salvar vidas, segundo o governador do estado, Wes Moore, o qual disse que o navio porta contentores com bandeira de Singapura não tem energia antes de colidir com uma das duas colunas principais que sustentavam a ponte Francis Scott Key e causou assim o colapso da ponte. Moore disse que o alerta da tripulação permitiu que as autoridades de transporte interrompessem rapidamente o tráfego ao longo da rodovia interestadual que atravessa a ponte. Acredita-se que 8 pessoas na ponte tenham caído no rio durante o incidente que ocorreu ao princípio da madrugada desta terça-feira. 2 das pessoas foram resgatadas, uma transportada para um centro de trauma em estado grave, a outra saiu ilesa. Os pesquisadores continuavam a procurar outras 6 nas águas geladas. As autoridades disseram que vários veículos, talvez 5, estavam na ponte quando ocorreu o colapso. No Tchad, 7 soldados foram mortos quando o veículo em que viajavam detonou uma mina terrestre numa região de grupos jihadistas, incluindo Boko Haram da Nigéria e o ramo do Estado Islâmico, estão ativos. O presidente Deby Itno disse que vários outros soldados ficaram feridos no incidente na segunda-feira, que ocorreu na agitada região do Lago Tchad, a cerca de 200 km da capital de Djamena. Na África do Sul, um tribunal rejeitou um pedido do partido no poder, a ANC, que exigia que fosse cancelado o registro de um partido rival da oposição e proibido de participar nas próximas eleições. O Tribunal Eleitoral disse hoje que a objeção do partido no poder, o ANC, ao processo de registro do partido, um conta o Sizwe MK, não tinha mérito. O antigo presidente sul-africano, Jacob Zuma, que dirigiu o país entre 2009 e 2018 e foi afastado devido a amplas alegações de corrupção, deixou o ANC em dezembro e lidera agora este partido. As eleições de 29 de maio deverão ser altamente disputadas, com o ANC sob pressão para permanecer no poder após o declínio de apoio em várias eleições. No Quênia, as autoridades deverão libertar hoje os corpos de várias pessoas ligadas a um culto religioso que morreram à fome. Os restos mortais são os primeiros a serem entregues às suas famílias depois de quase um ano de trabalho árduo para identificá-los por meio da ADN. Centenas de corpos, incluindo os de crianças, foram exumados das valas comuns descobertas em abril do ano passado numa área remota do interior. O autoproclamado pastor Paul Mackenzie é acusado de ter incitado os seus seguidores a morrer de fome para encontrar Jesus no que foi apelidado de massacre na floresta de Chakahola. Vários dos 429 corpos exumados entre abril e outubro do ano passado foram identificados possivelmente a partir dos perfis de ADN e deverão ser entregues às famílias para serem enterrados. O secretário da Defesa norte-americano Lloyd Austin disse hoje ser um imperativo moral e estratégico proteger os civis palestinianos, descrevendo a situação em Gaza como catástrofe humanitária. Austin falava no início de conversações com o ministro da Defesa israelita Yoav Galan. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu cancelou a visita de uma delegação aos Estados Unidos para assistir à guerra, mas a deslocação do ministro da Defesa continuou como previsto. Netanyahu reiterou que Israel vai continuar a sua campanha militar para eliminar o movimento Hamas e criticou a resolução do Conselho de Segurança da ONU, ontem aprovada, exigindo um cessar-fogo imediato em Gaza e também a libertação imediata dos reféns israelitas em posse do Hamas. E, como dissemos, a polícia no norte do Paquistão disse terça-feira que pelo menos 6 cidadãos chineses e o seu motorista local foram mortos quando um bombista suicida fez colidir o seu carro carregado de explosivos contra o veículo que os transportava.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe, onde o Oscar Medeiros reporta que cerca de duas dezenas, ou melhor, centenas de professores saíram à rua nesta terça-feira, depois de terem cumprido 4 semanas de greve que paralisou o sistema de ensino no arquipélago. A Marcha Pacífica decorreu em simultâneo nas cidades de São Tomé, que é a capital, e Santo António, na Ilha do Príncipe. Óscar.
Mais de 80 mil alunos estão sem aulas desde 1 de março. Pais e encarregados de educação ouvidos pela Voz da América mostram-se indignados com a paralisação das escolas de todos os níveis de ensino.
É urgente que possamos colocar, né, um stop nessa situação. E que o governo deve, no diálogo, ver aquilo que é possível para pôr fim a esta greve.
Muitos pais afirmam que deixaram de trabalhar para tomar conta dos filhos.
Todas as crianças estão em casa, o país está parado, não há aula, não há nada para a criança, e a criança só está mais aqui, há mais constrangimento para os pais.
Tem razão de fazer a greve, mas também tem que ver do outro lado que as crianças também estão a ser prejudicadas muito, e nós também, os pais, estamos em casa, quer dizer, já há tanto tempo as crianças não têm solução. Nesse momento nós não sabemos como fazer com as crianças, ou vamos sair à rua com os pais e as mães das crianças, porque nós não podemos ficar em casa assim só.
O segundo trimestre do ano letivo chegou ao fim e os alunos lamentam a perda de grande parte dos conteúdos programados.
O teste era para iniciar no dia 20, não tivemos oportunidade de fazer o teste por causa das greves e, neste caso, é um mês de atraso no segundo período.
Perante o cenário, o representante da Associação dos Pais e Encarregados de Educação do Liceu Nacional, o maior estabelecimento de ensino do país, Micael Barros, quer saber qual será a decisão do Ministério da Educação.
Se vai ser algo extensivo, vai estender o período, ou se vai improvisar alguns conteúdos para fechar este segundo período, ou se vai tomar em consideração o resultado do primeiro e terceiro e fazer avaliação e transitar o aluno. E se isso vier a acontecer, é mais um momento que os alunos estão a transitar de uma classe para outra com uma grave situação de aproveitamento escolar. E isso nos preocupa, porque depois de passar a greve, é preciso que o Ministério de Educação esclareça qual vai ser o método para a conclusão deste ano letivo.
Enquanto isso, o porta-voz dos 3 sindicatos dos professores, Adilson Boa Esperança, fez saber que a manifestação realizada nesta terça-feira não significa o fim da greve.
Não podemos suspender, não é, tanto a greve, mesmo estando a negociação a decorrer, tanto enquanto não houver o consenso entre as duas partes, na medida em que os nossos associados darem também a autorização à intersindical, infelizmente não podemos fazer.
Os professores exigem o aumento do salário de base na ordem dos 300% face à subida do custo de vida em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. De São Tomé vamos a Moçambique, ao encontro do Alfredo Ginor, que reporta que o país tem registrado progresso no combate à caça furtiva e a crimes contra a vida selvagem desde a aprovação da legislação competente, segundo considerou o advogado e ambientalista Gil de Espada. Exemplo desse facto é a condenação recente de um caçador furtivo à pena máxima de 30 anos de prisão. No entanto, persistem desafios, pois prevalecem tentativas de exportação de produtos proibidos, como é o caso de cerca de 5 toneladas de marfim apreendidas pela autoridade tributária no porto de Maputo.
Em Moçambique, a caça furtiva tem estado a reduzir. Porém, as autoridades policiais e alfandegárias continuam a interceptar na rota do contrabando enormes quantidades de pontas de marfim e outros troféus de animais protegidos. Tal é o caso de 4,8 toneladas deste material apreendidos na última semana pelas alfândegas de Moçambique, que estavam prontas a serem exportadas ilegalmente para Dubai, segundo a delegada da ATE para a cidade de Maputo, Lavínia Makulo.
O exportador disfarçou ou camuflou os pedaços de marfim dentro de sacos de milho e pôs também sacos de milho. Mas porque as nossas unidades operativas de comunicação funcionam, foi frustrada essa tentativa de exportar, porque este é um produto proibido de exportação.
Alguns dos casos ligados a este crime têm sido levados a julgamento pelos tribunais moçambicanos, como é o caso que culminou com a condenação em 30 anos de prisão do cidadão Shabani Assuba por ter matado 42 leões, 20 elefantes e 4 rinocerontes. Para o advogado da ANAC, Administração Nacional de Áreas de Conservação, David Ucama, esta condenação é um sinal da rigidez de Moçambique no combate cerrado a este tipo de crime.
É um sinal que quer-se dar a este combate, mas também um sinal que quer-se dar à posição de Moçambique no mundo fora, relativamente aos crimes contra a vida selvagem, o tráfico desses produtos, tendo em conta que Moçambique afigura-se numa zona ou numa posição privilegiada, onde ocorre não só o abate, porque nós temos várias áreas de conservação, mas também ocorre o tráfico. Portanto, nós temos fronteiras aeroportuárias, fronteiras portuárias e fronteiras terrestres, onde circulam vários produtos de fauna proibida.
Desde 2014, que está em vigor no país, legislação aplicável contra crimes atentatórios à vida selvagem, o que para o advogado e ambientalista Gildo Espada permitiu a mudança da intervenção do Estado no combate à caça furtiva e crimes conexos.
A partir de 2015, nós assistimos uma mudança radical do cenário nacional, com situações em que passamos a ter criminalização de atos atentatórios ao meio ambiente, passamos a ter uma atuação mais enérgica das magistraturas e assistir-se a um compromisso muito sério por parte do Estado moçambicano, que se em algum momento foi visto, e isto de facto aconteceu, o Estado moçambicano foi visto em algum momento como um Estado permissivo, como um Estado que pouco fazia em prol da defesa, portanto, da vida selvagem, o que mudou muito.
Espada refere que os julgamentos e sentenças que são aplicadas à violação das normas relativas à conservação em Moçambique é fruto das mudanças que o país tem estado a observar no combate aos crimes ambientais, tornando o país um exemplo ao nível regional.
Moçambique é visto como exemplo de combate aos crimes contra a vida selvagem. Os sul-africanos hoje olham para Moçambique como exemplo e têm feito um esforço para aprender de Moçambique. Portanto, não haja dúvidas que o país evoluiu bastante no combate, portanto, aos crimes contra a vida selvagem.
Entretanto, persistem desafios no sentido de evitar com que troféus apreendidos pelas autoridades policiais regressem às mãos dos criminosos, pois um relatório recente da ANAC indica que 813 quilos de pontas de marfim foram roubados entre abril de 2016 e abril de 2023 nos armazéns da Direção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sernic, ambos na cidade de Lixinga, província de Niassa, norte de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos à cidade do Porto, em Portugal, conversando com o analista político guinense Soumaila Jalló, um analista que considera a eleição de Bassirou Diomaye Faye uma vitória do povo senegalês contra o autoritarismo de Macky Sall, que é o presidente do Senegal. Para frente, diz Jalló, o novo presidente tem o desafio da estabilização e democratização de uma África Ocidental afetada pelo radicalismo islâmico, a resposta às reivindicações populares e o caminho das relações com a Guiné-Bissau.
A CDAO, durante todos estes anos, tem tido nas suas políticas perspectivas de combate aos radicalismos na sub-região, nomeadamente jihadismo radicalista e outras formas de radicalismo, mas na prática não tem conseguido evitar que esses movimentos radicais tenham impactos na insegurança da sub-região. E esta questão também esteve na origem de vários levantamentos populares nesses países, alguns deles, infelizmente, aproveitados por alas militares que assumiram poderes, mas no caso do Senegal, felizmente, por uma luta política e social que conduziu à eleição democraticamente de um presidente. E neste caso, não é? A eleição do Bassirou Diomaye Faye, por ser declaradamente antissistémico, não é? Vai possibilitar olhar a partir daqui para a frente o que no quadro da CDAO será a posição do Senegal. Uhum. Eu acho que ele faz bem quando diz que o Senegal está aberto à cooperação internacional. Nem Senegal, nenhum país africano ou do mundo se deve fechar à cooperação internacional. Mas ele refere a uma questão muito importante. Uma cooperação entre pares e não no sentido de subalternização dos países africanos. Vamos ver qual será a capacidade do presidente e da sua cúpula em praticar esta perspectiva de cooperação internacional, mas também antissistémica. Por outro lado, no quadro da CDAO, dizia, qual será a posição do Senegal que, desde sempre, não é? Até a presidência do Macky Sall, foi aliado de interesses cujas manifestações no Senegal e na África Ocidental atacam, por exemplo, interesses da França-Afrique, nomeadamente a interferência do Estado francês nas questões dos Estados da sub-região. Mas também, como é que será o papel do Senegal, no quadro da União Africana e da CDAO, para a estabilização e democratização nos países da África Ocidental. O caso da Guiné-Bissau é particularmente interessante porque estamos num momento em que um poder autoritário liderado por o Narciso Okoye Embalo tinha tido sempre apoios do Macky Sall, presidente do Senegal. Essa cumplicidade é visível até nas últimas semanas, quando o presidente senegalês decidiu, por iniciativa própria, adiar as eleições presidenciais, não é? Com o Umar Sissoko Embalo a concordar e a felicitar essa decisão arriscada e perigosa para a estabilização tanto do Senegal como da sub-região. Hoje temos um quadro diferente e vamos ver como é que será a relação do Estado senegalês com o Estado guineense, no sentido de que os Estados, em geral, na África Ocidental, têm papéis importantes no quadro da CDAO para a estabilização e a democratização dos Estados-membros da CDAO e de toda a sub-região. Estes são os desafios no quadro sub-regional do novo presidente do Senegal, mas também internamente para a estabilização e reconciliação dos senegaleses. Foram 3 anos de prisões arbitrárias, de mortes de pessoas que se posicionavam contra o autoritarismo liderado por Macky Sall.
Sumara, deixa-me lhe fazer uma pergunta. Todas as notícias antes das eleições, das presidenciais, acabavam sempre mais ou menos com o mesmo parágrafo. Esperava-se que estas eleições pudessem, de alguma forma, reforçar a ideia do Senegal como um dos países mais estáveis da África Ocidental. Havia também grandes questões sobre a própria posição do presidente Macky Sall. A votação, os resultados desta votação, sendo credíveis, ajudam a restaurar a reputação do Senegal como um bastião da democracia na África Ocidental, que era uma das coisas que se esperava?
Claramente. É um pronunciamento do povo senegalês em defesa da sua democracia e do reforço das instituições democráticas no país. O Bassirou Diomaye Faye não tem a popularidade que o Ousmane Sonko, por exemplo, tem, para dizermos que é essa popularidade, capital político, que falou mais do que a própria posição do povo em defesa da República e da democracia, mas também uma mobilização política de que ele faz parte e temos de reconhecer isso, que aliado ao levantamento popular pela democratização e pelo reforço das instituições no Senegal, conseguiu estes resultados importantes, que de facto reforçam a democracia no Senegal e são resultados que inevitavelmente ecoam nos outros países da sub-região, onde sim, têm havido movimentos sociais que também partilham das pautas da democratização do povo senegalês e onde, em alguns casos, essas pautas conduziram a mudanças no poder, embora em alguns desses casos também as mudanças no poder estejam em teste e no sentido de vermos até que ponto as reivindicações populares terão respostas nas políticas públicas
países, e na mudança
dos países, na transformação dos países para o benefício dos seus povos.
Era o analista político guinense Soumaila Diallo em conversa com Ana Guedes. E quando são 13 horas e 50 minutos aqui em Washington, D.C., a política americana com João Santa Rita, em pleno ano de eleições, um dos candidatos pelo Partido Republicano, que neste caso o antigo presidente Donald Trump, enfrenta casos em tribunal. João Santa Rita.
No próximo dia 15 de abril, Donald Trump poderá tornar-se no primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a comparecer em tribunal, acusado de um crime, um dos quatro casos a que faz potencialmente face antes das próximas eleições, em novembro. Um juiz recusou ontem adiar por mais tempo o julgamento de Trump por alegadamente ter falsificado contabilidade para esconder pagamentos a uma atriz de filmes pornográficos quando estava em plena campanha eleitoral, o que, o procurador da cidade de Nova Iorque alega, é uma violação das leis eleitorais. Alguns analistas jurídicos, há que dizer, afirmam que as acusações relacionadas com este caso são, na verdade, as mais fracas a que o antigo presidente faz face, porque acusações relacionadas com eleições federais devem ser feitas a nível federal, não estadual, e a Procuradoria Federal não tomou qualquer medida ou ação neste caso. Donald Trump, como aliás é costume, insiste que tudo tem a ver com a política.
But this is a pure case of voter intimidation and election interference.
Isto é um caso claro de intimidação dos eleitores e interferência eleitoral, e isso não deveria ser permitido acontecer. É uma vergonha que possa acontecer, disse Trump e acrescentou. Isto é um caso que deveria ter sido apresentado há 3 anos e meio, mas decidiram esperar até agora, exatamente durante as eleições, para que eu não possa fazer campanha. Vamos apelar isto. Eram palavras de Donald Trump que indicam claramente que a sua comparência em tribunal a 15 de abril poderá não suceder devido a um apelo, o que aliás se enquadra na estratégia dos advogados de Trump de tentarem atrasar o mais longamente possível todos os julgamentos para depois das eleições. Ontem Trump, contudo, obteve uma vitória parcial num apelo que tinha feito num outro caso, esse de natureza cívica, em que Trump tinha sido condenado a pagar 475 milhões de dólares como garantia da multa a que foi condenado nessa quantia, enquanto aguarda pelo recurso à condenação nesse caso. Isso envolveu a alegada sobrevalorização das suas propriedades, o que viola as leis fiscais de Nova Iorque. Trump e os seus advogados disseram que o antigo presidente não tinha meios para pagar essa garantia e que companhias de seguro e outros tinham recusado a fazê-lo. Um filho de Donald Trump Jr., disse mesmo que bancários e companhias de seguro se riram quando lhes foi pedido para apoiarem o pagamento dessa fiança de 475 milhões de dólares. Trump estava mais contente com a decisão do Tribunal de Apelos de reduzir de 475 milhões para 175 milhões a quantia que tem que depositar. Tem 10 dias para fazê-lo. Caso contrário, a Procuradoria pode começar a confiscar as suas propriedades.
It will be my honor to post, and we'll post whatever is necessary, whether it be cash or security or bonds.
Será a minha honra depositar essa quantia, quer seja em caixa ou em ações ou títulos. É uma decisão da Divisão de Apelos que respeitamos muito e penso que teremos muito sucesso neste caso. Temos tido um juiz aldrabão e um procurador aldrabão. Não fizemos nada de mal e isso ficou provado, e todos no julgamento disseram que isso ficou provado. Tudo o que têm que fazer é ler o que dizem os peritos jurídicos e verão que isso foi provado. Vamos continuar com o apelo, mas apreciamos muito a decisão da divisão de apelos. Muito obrigado. Palavras de Donald Trump, que depois, quando interrogado como iria pagar os US$75 milhões, disse...
Cash.
Em cash, portanto, em dinheiro. Quem pode, pode. Para Donald Trump, entretanto, há, como dissemos, outros problemas jurídicos. Aguarda-se uma decisão para o princípio do julgamento sobre o caso dos documentos secretos, o caso sobre a sua implicação no ataque ao edifício do Congresso e ainda o caso no estado da Geórgia, em que é acusado de tentar anular e falsificar o resultado das presidenciais nesse estado.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, afirma que existe uma situação terrível em vários países da África Oriental e Austral, onde pelo menos 45 milhões de crianças estão a enfrentar uma grave insegurança alimentar que é agravada pelas alterações climáticas.
Em comunicado, Eva Kadili, diretora da UNICEF para a África Oriental e Austral, afirmou que a prolongada onda de calor e a seca que assola vários países deixaram milhões de pessoas numa situação terrível. Segundo ela, 45 milhões de crianças estão a viver crises múltiplas e muitas vezes sobrepostas, intensificadas pelo fenômeno meteorológico El Niño 2023-2024, um dos mais fortes de que há registro. Christiane Radert, conselheira de nutrição da UNICEF na África Oriental e Austral, disse à Voz da América que muitos países da sua região têm taxas muito elevadas de atraso de crescimento infantil ou desnutrição aguda. Segundo ela, as taxas estão a piorar devido aos padrões climáticos extremos associados às alterações climáticas.
For example, in Malawi, affected by the current El Niño phenomena, data from the routine nutrition program showed a worsening.
Por exemplo, no Malawi, afetado pelo atual fenómeno El Niño, os dados do programa de nutrição da rotina revelaram um agravamento do estado nutricional das crianças e o aumento das admissões por desnutrição aguda. Quase metade dos 21 países correm o risco mais elevado de sofrer os impactos das alterações climáticas nas crianças desta região. Mesmo os pequenos ganhos em nutrição estão agora a ser revertidos diante dos nossos olhos.
Small gains in nutrition are now being reversed before our eyes.
A UNICEF afirma que está a tentar ajudar as crianças e as suas famílias a aprender formas de lidar com as alterações climáticas através de escolas. Embora isso possa ajudar a África Austral a longo prazo, os zimbabuianos estão preocupados com a sua situação aqui e agora. No entanto, Julie Moyo, o ministro de Segurança Social, disse na terça-feira que o governo do Zimbábue não se vai apressar a juntar-se ao Malawi e à Zâmbia para declarar a atual seca como uma catástrofe nacional. Moyo disse que não há razões científicas que justifiquem uma declaração de catástrofe.
Página desportiva, vamos começar com o futebol internacional. Hoje, São Tomé está a defrontar o Sudão do Sul na segunda mão de pré-qualificação para o CAN 2025. Na primeira mão, empatam um golo. O jogo é em Marrocos. Nesta segunda mão destes jogos de pré-qualificação, estão também frente a frente Tchad e Maurícias. Na primeira mão, Tchad venceu por 1-0. Libéria tem pela frente o Djibouti, Libéria ganhou por 2-0 na primeira mão e Eswatini na primeira mão bateu a Somália por 3-0, hoje está à vontade. Hoje na Europa, a Geórgia e a Grécia decidem quem se vai juntar ao grupo de Portugal, o grupo F do Euro, onde estão lá a Turquia e a República Checa também. Grupo F à partida, portanto, quer seja a Grécia, quer seja a Geórgia, parece um grupo fácil para Portugal, que não perde há 11 jogos. Este tem mais um jogo-treino com a Eslovénia, que também vai estar no Euro, no Grupo C, com a Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. Vitinha é meio-campista do Paris Saint-Germain e da seleção portuguesa.
Temos só vitórias, é sempre importante ganhar nestas preparações, mas também há outras coisas a olhar além da vitória, mas penso que estamos no bom caminho.
Era Vitinha, da seleção de Portugal, que hoje assinala o regresso de Cristiano Ronaldo, CR7, tem 39 anos, e a grande questão é se ele é agora titular da equipa ou não. O treinador da seleção portuguesa é o espanhol Roberto Martínez.
É um jogador que é muito importante para nós como ponta de lança e uma experiência de capitão.
A diplomacia de Roberto Martínez a falar de CR7. Portugal joga hoje com a Eslovénia. É a primeira vez que as duas seleções se defrontam. Hoje há 3 bons jogos amigáveis em perspectiva também. Espanha-Brasil, Alemanha-Holanda e Inglaterra-Bélgica. Em África, hoje temos também um bom jogo amigável. Argélia-África do Sul. Ontem, 3 equipas dos Palopes estiveram em ação. Cabo Verde, Tubarões Azuis bateram a Guiné Equatorial por 1-0. Angola empatou com as Ilhas Maurícias a 0 golos. E Guiné-Bissau bateu o Sudão por 2-1.
Nick Ivanov, Jaime Faria e Mães Miguel na sua companhia. Dentro de seguida, o Sérgio Nhambe. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir da capital americana, Washington, D.C. Hoje é terça-feira, 26 de março. Eu sou o Sérgio Nhambe e na minha companhia estou com Jaime Faria na produção e o Nick Ivanov na técnica. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está no Facebook, YouTube, plataforma X, Instagram. A referência é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Conecte-se. Os títulos da emissão de hoje, terça-feira, situação em Gaza é catástrofe humanitária, diz o secretário de defesa americano, que se avistou com seu homólogo israelita. 6 cidadãos chineses mortos em ataque suicida no Paquistão. Às 14h01, votos de uma excelente escuta. Vamos começar com o desenvolvimento das nossas notícias. Cerca de 200 de professores são-tomenses saíram à rua nesta terça-feira, depois de 4 semanas de greve que paralisou o sistema de ensino no país. A marcha pacífica decorreu em simultâneo nas cidades de São Tomé, na capital, e Santo António, na Ilha do Príncipe. Oscar Medeiros reporta.
Mais de 80 mil alunos estão sem aulas desde 1 de março. Pais e encarregados de educação ouvidos pela Voz da América mostram-se indignados com a paralisação das escolas de todos os níveis de ensino.
É urgente que possamos colocar, né, um stop nessa situação e que o governo deve, no diálogo, ver aquilo que é possível para pôr fim a esta greve.
Muitos pais afirmam que deixaram de trabalhar para tomar conta dos filhos.
Todas as crianças estão em casa, o país está parado, não há aula, não há nada para a criança, e a criança só está mais aqui, há mais constrangimento para os pais.
Tem razão de fazer a greve, mas também quem que vê do outro lado, que as crianças também estão a ser prejudicadas muito, e nós também, os pais, estamos em casa, quer dizer, já há tanto tempo as crianças não têm solução. Nesse momento, nós não sabemos como fazer com as crianças, ou vamos sair à rua com os pais e as mães das crianças, porque nós não podemos ficar em casa assim só.
O segundo trimestre do ano letivo chegou ao fim e os alunos lamentam a perda de grande parte dos conteúdos programados.
O teste era para iniciar no dia 20, não tivemos oportunidade de fazer o teste por causa das greves e, neste caso, é um mês de atraso no segundo período.
Perante o cenário, o representante da Associação dos Pais Encarregados de Educação do Liceu Nacional, o maior estabelecimento de ensino do país, Micael Barros, quer saber qual será a decisão do Ministério da Educação.
Se vai ser algo extensivo, vai estender o período, ou se vai improvisar alguns conteúdos para fechar este segundo período, ou se vai tomar em consideração o resultado do primeiro e terceiro e fazer avaliação e transitar o aluno. E se isso vier a acontecer, é mais um momento que os alunos estão a transitar de uma classe para outra com uma grave situação de aproveitamento escolar. E isso nos preocupa, porque depois de passar a greve, é preciso que o Ministério da Educação esclareça qual vai ser o método para a conclusão deste ano letivo.
Enquanto isso, O porta-voz dos três sindicatos dos professores, Adilson Boa Esperança, fez saber que a manifestação realizada nesta terça-feira não significa o fim da greve.
Não podemos suspender, não é, portanto, a greve, mesmo estando a negociação a decorrer, tanto enquanto não houver o consenso entre as duas partes, na medida em que os nossos associados darem também a autorização à intersindical, infelizmente não podemos fazer.
Os professores exigem o aumento do salário de base na ordem dos 300% face à subida do custo de vida em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, de São Tomé. Vamos agora a Moçambique, um país que tem registrado progresso no combate à caça furtiva e a crimes contra a vida selvagem desde a aprovação de legislação competente, segundo considerou o advogado e ambientalista Gildo Espada. Exemplo desse fato é a condenação recente de um caçador furtivo à pena máxima de 30 anos de prisão. No entanto, persistem desafios, pois prevalecem tentativas de exportação de produtos proibidos, como é o caso de cerca de 4,8 toneladas de marfim apreendidas pela autoridade tributária no porto de Maputo. Vamos ouvir.
Em Moçambique, a caça furtiva tem estado a reduzir. Porém, as autoridades policiais e alfandegárias continuam a interceptar na rota do contrabando enormes quantidades de pontas de marfim e outros troféus de animais protegidos. Tal é o caso de 4,8 toneladas deste material apreendidos na última semana pelas alfândegas de Moçambique, que estavam prontas a serem exportadas ilegalmente para Dubai, segundo a delegada da ATE para a cidade de Maputo, Lavínia Makulo.
O exportador disfarçou ou camuflou os pedaços de marfim dentro de sacos de milho e pôs também sacos de milho. Mas porque as nossas unidades operativas de comunicação funcionam, foi frustrada essa tentativa de exportar, porque este é um produto proibido de exportação.
Alguns dos casos ligados a este crime têm sido levados a julgamento pelos tribunais moçambicanos, como é o caso que culminou com a condenação em 30 anos de prisão do cidadão Shabani Assuba por ter matado 42 leões, 20 elefantes e 4 rinocerontes. Para o advogado da ANAC, Administração Nacional de Áreas de Conservação, David Ucama, esta condenação é um sinal da rigidez de Moçambique no combate cerrado a este tipo de crime.
É um sinal que quer-se dar a este combate, mas também um sinal que quer-se dar à posição de Moçambique no mundo de fora, relativamente aos crimes contra a vida selvagem, o tráfico desses produtos, tendo em conta que Moçambique afigura-se numa zona ou numa posição privilegiada, onde ocorre não só o abate, porque nós temos várias áreas de conservação, mas também ocorre o tráfico. Portanto, nós temos fronteiras aeroportuárias, fronteiras portuárias e fronteiras terrestres, onde circulam vários produtos de fauna proibida.
Desde 2014, que está em vigor no país, legislação aplicável contra crimes atentatórios à vida selvagem, o que para o advogado e ambientalista Gildo Espada permitiu a mudança da intervenção do Estado no combate à caça furtiva e crimes conexos.
A partir de 2015, nós assistimos uma mudança radical do cenário nacional, com situações em que passamos a ter criminalização de atos atentatórios ao meio ambiente, passamos a ter uma atuação mais enérgica das magistraturas e assistimos a um compromisso muito sério por parte do Estado moçambicano, que se em algum momento foi visto, e isto de facto aconteceu, o Estado moçambicano foi visto em algum momento como um Estado permissivo, como um Estado que pouco fazia em prol da defesa, portanto, da vida selvagem, o que mudou muito.
Espada refere que os julgamentos e sentenças que são aplicadas à violação das normas relativas à conservação em Moçambique é fruto das mudanças que o país tem estado a observar no combate aos crimes ambientais, tornando o país um exemplo ao nível regional.
Moçambique é visto como exemplo de combate aos crimes contra a vida selvagem. Os sul-africanos hoje olham para Moçambique como exemplo e têm feito um esforço para aprender de Moçambique. Portanto, não haja dúvidas que o país evoluiu bastante no combate, portanto, aos crimes contra a vida selvagem.
Em Entretanto, persistem desafios no sentido de evitar com que troféus apreendidos pelas autoridades policiais regressem às mãos dos criminosos, pois um relatório recente da ANAC indica que 813 quilos de pontas de marfim foram roubados entre abril de 2016 e abril de 2023 nos armazéns da Direção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sernic, ambos na cidade de Lixinga, província de Niassa, norte de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Em mais notícias, as igrejas e organizações não governamentais que operam em Angola estão desde ontem sujeitas a maior controlo financeiro por parte do governo. É algo que as ONGs dizem ser desnecessário. Venâncio Rodrigues reporta.
Os financiamentos externos às igrejas e às organizações não governamentais nacionais e internacionais em Angola passam a ser controlados pela Unidade de Informação Financeira para prevenir ações suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo. Um protocolo que dá corpo a esta intenção do governo foi assinado nesta segunda-feira entre o Ministério da Ação Social, Família e Proteção da Mulher e a Unidade de Informação Financeira. Na ocasião, o secretário de Estado para a Ação Social, Lúcio do Amaral, disse que o acordo vai permitir um maior controle das ONGs sob a alçada da instituição governamental.
Nós temos necessidade de estar em estreita colaboração com a Unidade de Informação Financeira para que possamos, a qualquer momento, caso hajam desvios na conduta destas organizações e que suspeitem desvios ou branqueamento de capitais, nós termos a possibilidade de informar diretamente ao IFE para que possa tomar medidas.
Florindo Chivukuti, responsável da Friends of Angola, considera desnecessário o acordo entre as duas instituições do governo.
O governo angolano está a colocar em prática o que está na proposta de lei das ONG, que está neste preciso momento na Assembleia Nacional, na especialidade, que ainda não foi aprovada e assinada pelo Presidente da República. Foi repudiada tanto a nível nacional como a nível internacional, porque ela visava mais em controlar as ONGs do que a prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Não basta apenas estar a fiscalizar as organizações não governamentais, igrejas, que estão sob sua tutela e não fiscalizar as empresas privadas, outras as instituições públicas, que quase nenhuma delas presta conta, e não nas ONGs, que estão praticamente descapitalizadas.
A mesma opinião tem o ambientalista e líder da organização Rede Terra Angola, Bernardo Castro, que considera o protocolo uma iniciativa precipitada e desnecessária.
A própria lei já cautela essa situação. Há uma interlocução, portanto, entre as ONGs e o próprio governo, através do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, para, no âmbito da produção do regulamento que vai reger as ONGs. Portanto, há esse diálogo e essas matérias, todas elas, estão a ser tratadas dentro desse espírito. Até porque as ONGs angolanas, no seu histórico, nada temem essas situações. Portanto, não há nenhuma ONG que tenha caído na malha do branqueamento ou financiamento ao terrorismo. É uma iniciativa reprovável ainda mais, porque também exclui, digamos assim, as próprias organizações da sociedade civil.
Entretanto, o líder da comunidade muçulmana, David Jah, não levanta qualquer objeção à volta do protocolo assinado, por entender que os dinheiros entregues às organizações devem ser bem controlados para que não caiam em mãos alheias.
A iniciativa é acolhível, na medida em que tem um controle de fiscalização dos atos que outros entes vão praticando. Quanto a nós, como a comunidade muçulmana, nós não temos tido algum apoio ao exterior do país. Portanto, não termos a personalidade jurídica, estamos, portanto, impedidos de receber o apoio.
O acordo assinado surge em antecipação à proposta de lei das organizações da sociedade civil, que aguarda pela aprovação final desde novembro de 2023. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
De Angola, voltamos aos Estados Unidos. Hoje, na política americana, João Santa Rita fala das eleições norte-americanas e os casos em tribunal do antigo presidente Donald Trump.
No próximo dia 15 de abril, Donald Trump poderá tornar-se no primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a comparecer em tribunal acusado de um crime, um dos quatro casos a que faz potencialmente face antes das próximas eleições, em novembro. Um juiz recusou ontem adiar por mais tempo o julgamento de Trump por alegadamente ter falsificado contabilidade para esconder pagamentos a uma atriz de filmes pornográficos quando estava em plena campanha eleitoral, o que, o procurador da cidade de Nova Iorque alega, é uma violação das leis eleitorais. Alguns analistas jurídicos, há que dizer, afirmam que as acusações relacionadas com este caso são, na verdade, as mais fracas a que o antigo presidente faz face, porque acusações relacionadas com eleições federais devem ser feitas a nível federal, não estadual, e a Procuradoria Federal não tomou qualquer medida ou ação neste caso. Donald Trump, como aliás é costume, insiste que tudo tem a ver com a política.
But this is a pure case of voter intimidation and election interference. And it shouldn't be allowed to happen.
Isto é um caso claro de intimidação dos eleitores e interferência eleitoral, e isso não deveria ser permitido acontecer. É uma vergonha que possa acontecer, disse Trump e acrescentou. Isto é um caso que deveria ter sido apresentado há 3 anos e meio, mas decidiram esperar até agora, exatamente durante as eleições, para que eu não possa fazer campanha. Vamos apelar isto. Eram palavras de Donald Trump que indicam claramente que a sua comparência em tribunal a 15 de abril poderá não suceder devido a um apelo, o que aliás se enquadra na estratégia dos advogados de Trump de tentarem atrasar o mais longamente possível todos os julgamentos para depois das eleições. Ontem Trump, contudo, obteve uma vitória parcial num apelo que tinha feito num outro caso, esse de natureza cívica, em que Trump tinha sido condenado a pagar 475 milhões de dólares como garantia da multa, a que foi condenado nessa quantia, enquanto aguarda pelo recurso à condenação nesse caso. Isso envolveu a alegada sobrevalorização das suas propriedades, o que viola as leis fiscais de Nova Iorque. Trump e os seus advogados disseram que o antigo presidente não tinha meios para pagar essa garantia e que companhias de seguro e outros tinham recusado a fazê-lo. Um filho de Donald Trump Jr., disse mesmo que bancários e companhias de seguro se riram quando lhes foi pedido para apoiarem o pagamento dessa fiança de 475 milhões de dólares. Trump estava mais contente com a decisão do Tribunal de Apelos de reduzir de 475 milhões para 175 milhões a quantia que tem que depositar. Tem 10 dias para fazê-lo. Caso contrário, a Procuradoria pode começar a confiscar as suas propriedades.
It will be my honor to post, and we'll post whatever is necessary, whether it be cash or security or bonds.
Será a minha honra depositar essa quantia, quer seja em caixa ou em ações ou títulos. É uma decisão da Divisão de Apelos que respeitamos muito e penso que teremos muito sucesso neste caso. Temos tido um juiz aldrabão e um procurador aldrabão. Não fizemos nada de mal e isso ficou provado, e todos no julgamento disseram que isso ficou provado. Tudo o que têm que fazer é ler o que dizem os peritos jurídicos e verão que isso foi provado. Vamos continuar com o apelo, mas apreciamos muito a decisão da Divisão de Apelos. Muito obrigado. Palavras de Donald Trump, que depois, quando interrogado como iria pagar os 75 milhões de dólares, disse...
Em cash,
portanto, em dinheiro. Quem pode, pode. Para Donald Trump, entretanto, há, como dissemos, outros problemas jurídicos. Aguarda-se uma decisão para o princípio do julgamento sobre o caso dos documentos secretos, o caso sobre a sua implicação no ataque ao edifício do Congresso e ainda o caso no estado da Geórgia, em que é acusado de tentar anular e falsificar o resultado das presidenciais nesse estado. Por outro lado, dados divulgados indicam que a campanha de Joe Biden goza de grande vantagem quanto a fundos disponíveis para a campanha eleitoral, já iniciada, e em que, como é tradição na política americana, se gastam dezenas de milhões de dólares. A campanha de Biden tem à sua disposição, neste momento, 71 milhões de dólares contra 33 milhões e meio da campanha de Trump. Organizações de apoio à campanha de Biden têm 155 milhões contra 42 milhões de grupos de Trump. Mas Penny Nance, de uma organização política feminina, disse que essa vantagem não tem grande significado.
That doesn't necessarily mean who's going to win, because remember in 2016, Hillary Clinton outraised, outspent Donald Trump 2-1.
Isso não significa necessariamente quem vai ganhar. Devemos lembrar que em 2016 Hillary Clinton gastou duas vezes mais do que Donald Trump. Não se pode fazer conta ao facto de que Donald Trump é como se fosse magia nos mídia. A vantagem dele nos mídia vale milhares de milhões de dólares anualmente. Eu penso que os democratas vão precisar de todos os centavos dessa quantia porque estão atrás de Trump em todos os estados decisivos.
Os democratas vão precisar de every dime of that in order to, because they're behind in every single battleground state.
Eram palavras de Penny Nance, da organização Concerned Women of America, de caráter conservador. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox e a referir-se ao facto de que, na verdade, Trump comanda todos os 7 estados vitais para uma vitória, embora em 3 deles essa vantagem esteja dentro da margem de erro, isto é, menos de 4%. É também um facto que a política americana demonstra, ao longo das décadas, que o dinheiro pode comprar apoio devido à publicidade e outras campanhas, mas só até um certo ponto. Não vence necessariamente eleições. Ou seja, como todos dizem, o dinheiro pode tornar as coisas mais fáceis, mas mesmo em eleições, não compra a felicidade.
Obrigado, João Santa Rita. Hoje é também dia de saúde. Na rubrica de hoje, falamos da luta contra a tuberculose.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes, que vos deseja uma boa saúde. Vamos hoje falar de tuberculose e também da pílula abortiva, aqui um caso nos Estados Unidos. Mas, começando pela tuberculose, ao assinalar esta semana o Dia Mundial da Tuberculose, a Organização Mundial de Saúde apelou à ação para livrar o mundo deste antigo flagelo que matou milhões de pessoas ao longo dos tempos. O lema deste ano, Sim, podemos acabar com a tuberculose, pretende enviar uma mensagem de esperança de que é possível acabar com a epidemia, que a OMS afirma que todos os anos provoca a morte de cerca de 1,3 milhões de pessoas. Embora a doença seja curável e evitável, os chefes de Estado presentes numa reunião de alto nível das Nações Unidas para a tuberculose em 2023 estimaram que eram necessários 13 mil milhões de dólares todos os anos para prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados para acabar com a epidemia até 2030. Os chefes de Estado, que se comprometeram a acelerar o progresso para acabar com a tuberculose e a transformar estes compromissos em ações tangíveis, aprovaram uma série de metas globais para fazer avançar este processo. Isso inclui chegar a 90% das pessoas necessitadas com serviços de prevenção e cuidados da tuberculose, usando testes rápidos recomendados pela OMS e o primeiro método de diagnóstico da tuberculose, e fornecer ainda um pacote de benefícios sociais e de saúde a todas as pessoas com tuberculose, disse a doutora Cássia Eva, diretora do Programa Global da Tuberculose da OMS. Este é um divisor de águas na luta global para acabar com a tuberculose. Os próximos 5 anos serão críticos para garantir que o impulso político que temos agora se traduz em ações concretas para alcançar as metas globais da tuberculose. A tuberculose é a segunda maior causa de morte infecciosa no mundo depois da Covid-19, acima do HIV e da SIDA. A OMS reporta que 1,3 milhões de pessoas morreram de tuberculose em 2022 e cerca de 10,6 milhões adoeceram com a doença. Este é o maior número de novos casos desde que a agência começou a monitorar a doença em 1995. A organização afirma que o aumento acentuado pode estar ligado a atrasos no tratamento causados pela pandemia da Covid-19. E vamos agora falar de um caso aqui nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal vai hoje debater em torno da restrição ou não do acesso à pílula abortiva, enquanto a administração do presidente Joe Biden luta para manter amplo acesso à medicação, num caso importante, que empurra os direitos reprodutivos de volta à agenda dos juízes num ano de eleição presidencial. Os argumentos são relativos ao recurso da administração Biden da decisão de um tribunal de primeira instância que limitaria a forma como medicamento chamado mifepristona é prescrito e distribuído. 4 associações médicas e 4 médicos que se opõem ao aborto lançaram o desafio ao mifepristona no Texas. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estes foram Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Despedimos desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
A seguir vamos às notícias internacionais. Sete soldados chadianos foram mortos quando o veículo em que viajavam detonou uma mina terrestre numa região onde grupos jihadistas, incluindo o Boko Haram da Nigéria e um ramo do Estado Islâmico, estão ativos. O presidente Mahamat Idriss Deb disse que vários outros soldados ficaram feridos no incidente de segunda-feira que ocorreu em Tchoukoutelia, na agitada região do Lago Chad, a cerca de 200 quilômetros da capital N'Djamena. Um tribunal sul-africano rejeitou um pedido do partido no poder que exigia que fosse cancelado o registro a um partido rival da oposição de participar nas próximas eleições gerais. O Tribunal Eleitoral disse que a objeção do partido no poder, o Congresso Nacional Africano, ao processo de registro do partido MK não tinha mérito. O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, que dirigiu o país entre 2009 e 2018, foi afastado devido a amplas alegações de corrupção e deixou o ANC em dezembro e lidera agora o partido MK. As eleições de 29 de maio deverão ser altamente disputadas, com o ANC sob pressão para permanecer no poder após o declínio do apoio em várias eleições. No Quênia, autoridades libertaram hoje os corpos de várias pessoas ligadas a um culto religioso que morreram à fome. Os restos mortais são os primeiros a serem entregues às famílias depois de quase um ano de trabalho árduo para identificá-los por meio de DNA. Centenas de corpos, incluindo de crianças, foram exumados de valas comuns descobertas em abril do ano passado numa área remota no interior. O autoproclamado pastor Paul Teng Mackenzie é acusado de ter incitado seus seguidores a morrer à fome para encontrar Jesus Cristo no que foi apelidado de massacre na floresta de Chakahola. Vários dos 429 corpos exumados entre abril e outubro do ano passado foram identificados positivamente através de perfis e deverão ser entregues às famílias para serem enterrados. Em mais notícias, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse hoje ser imperativo, moral e estratégico proteger os civis palestinianos, descrevendo a situação em Gaza como uma catástrofe humanitária. Austin falava no início de conversações com o ministro israelita Yoav Gallant. E assim fizemos a nossa emissão vespertina. Foi um prazer imenso estar na vossa companhia. Eu sou o Sérgio Nhambi, o Jaime Faria na produção e o Nick Ivanov na técnica. Também se despedem. Boa noite.
De seguida, editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, uma oportunidade para refletir sobre a importância da água potável e sobre as implicações da escassez de água. Todas as pessoas precisam de pelo menos 20 litros de água potável por dia para beber, cozinhar, para as necessidades sanitárias e de higiene. No entanto, atualmente, cerca de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável segura. Por conseguinte, não é surpreendente que a escassez de água ou a falta de acesso a uma fonte fiável de água potável seja um elemento essencial da segurança nacional. A insegurança da água pode conduzir à instabilidade. A escassez de água pode diminuir a produção alimentar e provocar um declínio económico que, por sua vez, pode levar a migrações em massa. A falta de acesso fiável à água pode causar e causa disputas regionais e mesmo conflitos armados. No passado, a ameaça de cortar o abastecimento de água foi utilizada para extorquir concessões ou pagamentos, enquanto a destruição de fontes de água e de infraestruturas foi utilizada como uma arma de guerra. A perturbação ou destruição dos serviços de abastecimento de água por conflitos armados pode ter consequências humanitárias graves e de grande alcance. Isto deve-se ao facto de os serviços hídricos estarem interligados.
Não se trata apenas de fornecimento de água e saneamento, mas envolve também a disponibilidade, manutenção e reparação de sistemas de água, inclui o pessoal que tem de manter estes sistemas a funcionar, independentemente da turbulência nacional ou internacional. É por isso que a campanha deste ano do Dia Mundial da Água se chama Água para a Paz. A nível mundial, cerca de 3 mil milhões de pessoas dependem da água que atravessa fronteiras nacionais. No entanto, apenas 24 países têm acordos de cooperação para toda a água que partilham. Mas à medida que aumentam os impactos das alterações climáticas, do crescimento demográfico e da poluição, aumenta também a necessidade de cooperação transnacional para proteger, conservar e partilhar, coletivamente, esse precioso recurso. A falta de acordos internacionais e de uma governação adequada de água pode exacerbar a concorrência regional pela água entre países e regiões. Garantir que as pessoas em todo o mundo tenham acesso a toda a água potável de que necessitam, onde e quando precisam, de forma fiável e sustentável, exige a cooperação global. Todas as pessoas deveriam ter o direito